Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. E se você estiver em nossa área, por favor, pare por aqui e venha fazer parte do nosso culto. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo. Obrigado por verem de novo. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desse pastor. Ele achou um burro morto. Ele chamou o departamento de saúde, eles disseram que não poderiam pegar sem aprovação do prefeito. O prefeito era conhecido por ser rude, difícil de se lidar. Quando o pastor ligou, o prefeito não desapontou. Ele começou a discursar, a delirar. Ele finalmente disse ao pastor: por que você está me incomodando? Não é seu trabalho enterrar os mortos? O pastor orou e pediu a Deus pela melhor resposta, e ele disse: sim, prefeito, é minha função enterrar os mortos, mas eu sempre gosto de notificar o próximo rei primeiro. Levante suas Bíblias e digam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre tratar cada pessoa como um conector. Um conector é alguém que Deus ordenou a abrir portas para você. Eles estão linkados com o seu destino, para apresentá-lo a alguém, para falar bem de você, para lhe dar sabedoria ou conselhos que vão levar você adiante. Eles não aparecem na sua vida por acidente. Deus divinamente orquestrou o caminho de vocês para se cruzarem. É importante perceber, um conector pode não ser quem você esperava. Pode não ser o seu chefe, pode ser o estagiário que acabou de começar, pode não ser o amigo com todas as conexões, pode ser a mulher da mercearia que você vê toda semana, pode não ser o treinador, pode ser o jovem que limpa o vestiário. Muitas vezes, os conectores estão disfarçados. Deus usa as pessoas que nós podemos considerar menos influentes, menos importantes. Alguém abaixo de você no escritório, não os deixe de lado. Não seja muito ocupado para não dar atenção a eles. Trate cada pessoa com respeito e honra. Faça-os se sentirem importantes e valiosos. Deus os trouxe ao seu caminho por uma razão. Eles podem ter uma ideia que te levará adiante. Eles podem te apresentar alguém que vai te abrir uma porta. Ou eles podem ser apenas um teste. Deus quer ver como você vai tratar alguém que você acha que não pode fazer nada por você. No fim das contas, é isso. Se você tratar cada pessoa como um conector ao seu destino, um deles vai ser. Deus vai abrir as portas certas. Quando olho para trás, em minha própria vida, eu posso ver que, vez, não era a pessoa mais influente, a mais importante, que me ajudava a ir adiante. Eram pessoas comuns que Deus usava para me conectar com pessoas de influência. Em uma férias de verão, eu pedi ao porteiro do hotel direções para uma certa igreja. Ele era um jovem, perto dos 18 anos, legal, trabalhando nos turnos dos fins de semana, provavelmente não ganhando muito mais do que um salário mínimo. Ele disse: a igreja que você quer ir é muito longe. Você não vai chegar lá a tempo. Mas há uma outra igreja, a 10 minutos daqui. Eu acho que você vai gostar. Eu poderia pensar: como ele vai saber o que eu vou gostar? Eu sou pastor de uma grande igreja. Eu sei que tipo de igreja eu vou gostar. Não, nós aceitamos a sugestão dele e fomos para aquela igreja. Acabamos conhecendo o pastor, fazendo uma amizade. Foi uma conexão divina. Aquele pastor me apresentou a um editor que ele conhecia, que me ofereceu um contrato para escrever o meu primeiro livro. Eu escrevi aquele livro que me impulsionou a um novo nível do meu destino. Mas tudo começou com aquele jovem no hotel, estacionando carros, cuidando da bagagem. Mesmo assim, foi a iniciativa dele que me levou mais longe do que eu poderia imaginar. Você nunca saberá quem Deus ordenou para ser um conector em sua vida. Trate todos com respeito. É fácil ignorar as pessoas, não dar atenção a elas, especialmente as pessoas que nós pensamos que estão abaixo de nós, que não são importantes. Ele só está estacionando carros, ele só está atendendo o telefone. Eu estou na gerência, eles estão na manutenção, eu estou hospedado no hotel, eles só estão trabalhando aqui. Não. Aqueles que nós ignoramos, aqueles que pensamos, não me incomode, eu sou importante, sou educado, eu sou ocupado. Não. Eles podem ser a conexão para você alcançar a plenitude do seu destino. Não descarte as pessoas. Não julgue por fora e pense, eles não têm nada para mim. Não, você vai ficar maravilhado por quem Deus pode usar. No Velho Testamento, Deus usou o burro para falar com as pessoas. Fiquem alertas, Deus pode usar qualquer um. É como esse caminhão de 18 eixos que eu ouvi falar. Eles estavam carregando uma carga muito grande de canos. Eles estavam passando por uma ponte, o motorista não viu que a carga estava muito alta e ficaram presos embaixo da ponte, encurralados lá. O trânsito atingia vários quilômetros atrás deles. As pessoas mal conseguiam passar, a cidade tinha uma equipe lá para tentar desobstruir a ponte. Eles estavam tentando tirar o caminhão dali, mas sem sucesso. Enquanto eles estavam frustrados, o homem passou, dirigindo com seu filho de 10 anos. O garoto abaixou a janela e disse a todos, "Por que vocês não tiram o ar dos pneus do caminhão?" Eles coçaram a cabeça e disseram, por que não pensamos nisso? Eles desalinharam os pneus e conseguiram sair. Amigos, Deus não usa somente quem nós esperamos. Deus usa os fracos para confundir os sábios. Vamos ficar abertos. Vamos tratar cada pessoa como conectores ao nosso destino. Jesus disse em Mateus 25, quando você é fiel com os pequenos, no pouco, Deus vai fazer você governar sobre muito. Eu acredito que esse princípio é verdadeiro com as pessoas. Quando você tira um tempo para todos, e eu digo isso de forma respeitosa, mas até aquelas pessoas que você possa ver como menores, pessoas abaixo de você no escritório, mais jovens, não experientes, que você não acha que eles têm muito a oferecer, mas quando você mostra respeito e ouve o que eles têm a dizer e valoriza a sua opinião, quando você é fiel no pouco, essa pode ser a conexão para você chegar ao muito. Eu estou convencido que há muitas vezes em que perdemos oportunidades por antecedência, porque não percebemos a mulher na mercearia, o jovem no hotel, o novo professor que chegou à escola, que nem estava prestando atenção neles. Eles eram links divinos para o nosso destino. Se tratarmos cada pessoa como conectores, Deus vai nos levar até onde Ele quer que nós estejamos. Nós vemos esse princípio em 2 Reis, capítulo 5. Havia um homem muito importante, chamado Naamã. Ele era o capitão do exército sírio, muito respeitado, influente, um dos grandes líderes daquela época. Mas ele tinha um problema. Ele tinha lepra, uma doença terrível. Você poderia imaginar, ele foi aos melhores médicos, teve o melhor tratamento, os melhores conselhos, nada ajudava. Ele continuava a ficar pior. Mas havia uma jovem que trabalhava em sua casa, como uma doméstica. Ela foi capturada dos israelitas. Durante o dia, ela lavava roupa, fazia comida. Comparada a ele, o que ela estava fazendo era considerado insignificante. Mas um dia ela disse, Naamã, se você ir ver o profeta Eliseu em Israel, ele vai orar por você e Deus vai te curar da lepra. Naamã poderia ter dito, quem é você para me dizer o que fazer? Eu sou um capitão, eu tenho influência, você é uma doméstica, você nem tem a minha nacionalidade, você é parte do inimigo. Ele poderia ignorá-la e não lhe dar atenção. Mas Naamã entendeu esse princípio de que você nunca vai saber quem é um conector ao seu destino. Ele foi ver Eliseu, viajou por uma distância muito longa, bateu em sua porta. Eliseu mandou o seu servo atender a porta. Ele nem saiu da cadeira. O servo disse, Naamã, Eliseu disse que se você for se lavar no Rio Jordão 7 vezes, você será curado. Não é uma coincidência que esse poderoso, influente e respeitado homem foi cumprimentado por outro servo. Deus está nos mostrando que nunca saberemos quem será o conector. Desta vez, Naamã ficou um pouco chateado. Ele disse ao seu homem, eu viajei por um longo caminho. Eu pensei que pelo menos o Eliseu viria até aqui e dissesse, olá, ele não sabe quem eu sou. Além disso, eu não quero me lavar no Rio Jordão. Aquele rio é sujo. Temos outros rios limpos no caminho de casa. Ele quase se tirou daquela situação. Mas um dos seus servos disse, se ele tivesse pedido para você fazer algo difícil, você teria feito. Por que você não faz essa coisa fácil? Não é interessante? Esse era o terceiro servo que falou com ele. Deus não usou o mais poderoso, o mais influente, Deus usa pessoas que ele pode considerar menos significantes. Naamã finalmente engoliu seu orgulho, foi se lavar no Rio Jordão, e quando ele levantou da sétima vez, a sua pele estava limpa como a de um pequeno bebê. Mas tudo começou com aquela primeira mulher, aquela doméstica. Ela era uma conectora. Se Naamã a tivesse ignorado e não dado nenhuma atenção, ele perderia o seu milagre. Do mesmo jeito, você não sabe quem são os conectores, seus conectores vão ser. Deus vai trazer as pessoas pelo seu caminho, que podem parecer insignificantes. Pessoas que estão abaixo de você, mas elas estão divinamente conectadas com o seu destino. Eles seguram a chave para a promoção e o crescimento. Na verdade, isso é um teste. Deus quer ver. Vamos tratar todas as pessoas com respeito e honra? Ou só aqueles que pensamos que podem fazer algo por nós? Muitas vezes, as pessoas que estamos tentando agradar, tentando ganhar os favores deles, talvez eles abram uma porta. O fato é que eles não são conectores, eles não têm a chave, a promoção não vem deles, a promoção vem de Deus. E Deus vai usar as pessoas mais inusitadas. Um porteiro, uma doméstica, um estagiário, um garoto não muito popular na escola. Vamos passar no teste e tratar todos como conectores. Quando eu estava com os meus 20 anos, eu estava no aeroporto, viajando de volta para casa em Houston. Eu havia tido uma semana muito longa, muito cansativa. Eu não podia esperar para entrar no avião, encostar minha cabeça e relaxar. Eles finalmente nos permitiram embarcar. Eu tinha uma fileira toda para mim. Mas bem antes deles fecharem a porta, esse cavalheiro idoso embarcou, veio e sentou próximo a mim. Ele foi amigável, gentil e a pessoa que mais fala no mundo. Na verdade, tudo que ele queria fazer era conversar. E normalmente eu gosto disso. Mas esse dia eu não estava afim, eu estava cansado. Então, em cada oportunidade que eu podia, eu tentava acabar com a conversa. Eu pegava a minha revista, fingia que estava lendo, esperando que ele entendesse, mas ele continuava falando. Eu fechei os meus olhos, deitei minha cabeça, como se eu quisesse dormir. Ele continuou falando. Comecei a assistir um filme, ele continuou falando. Isso foi há 20 anos atrás. Eu acho que ele ainda deve estar falando. E eu não fui rude, eu não fui desrespeitoso, mas eu não fui muito amigável. Eu não me empenhei na conversa. Eu apenas balançava a minha cabeça de vez em quando. O avião parou em Dallas e ele disse, eu com certeza gostei de conversar com você, mas eu vou ter que ir agora. Eu disse, oh, eu sinto muito ouvir disso. Eu me arrependi depois, mas eu pensei que finalmente eu poderia ter algum descanso. Um pouco antes deles fecharem a porta para continuar a Houston, um dos mais famosos jogadores de basquete do mundo entrou no avião. Ele está no Hall da Fama, um dos meus jogadores favoritos. Ele veio e sentou no mesmo assento próximo a mim. É engraçado. De repente, eu não queria mais dormir. Eu estava acordado, pronto para falar. Eu sorri a ele e disse, como você está? Ele não disse uma palavra. Eu acho que ele nem me ouviu. Eu sorri novamente e disse mais alto, como você está? Ele olhou para mim e disse com um grande vozeirão, não muito bem. Você poderia ter dito também, se você me incomodar, vou te socar. Na próxima hora, ele não disse uma palavra, não me deu nenhuma atenção, nem olhou em minha direção. Quando saímos do avião, eu pensei, tudo bem, eu nunca gostei de você mesmo. Aqui está o meu ponto. Eu estava pronto para falar porque era alguém que eu achava importante. Alguém que eu estava interessado. Eu não tive problema algum em lhe dar tempo e energia por causa de quem ele era. Ele está no Hall da Fama. Mas o fato é que ele não foi um conector ao meu destino. Ele era apenas um mal-humorado do Hall da Fama, sem personalidade. Eu imagino o que teria acontecido se eu tivesse dado para aquele senhor o mesmo tempo, energia e entusiasmo. Amigos, os conectores que Deus traz ao nosso caminho podem não parecer o que esperamos. Eles podem não estar no Hall da Fama. Eles podem estar disfarçados de um cavalheiro idoso sentado no avião, querendo conversar. Eu não sei. Talvez Deus o teria feito abrir uma porta para mim, ou me conectaria com alguém novo, ou me daria valiosos conselhos. Ou talvez até maior do que tudo isso. Talvez Deus apenas queria que eu o fizesse sentir amado, valioso, respeitado e importante. Talvez a questão não era o que ele poderia fazer por mim, mas o que eu poderia fazer por ele. Ao invés de estar preocupado com o que eu poderia ganhar, eu deveria ter me preocupado mais com o que eu poderia dar. Como eu poderia ter feito um depósito em sua vida. A maneira que você pode dizer o quão maduro você é, é saber como você trata as pessoas que você não acha que podem fazer algo para você. Todos nós podemos ser gentis com o nosso chefe, ele pode nos dar uma promoção. Todos nós podemos ser amigáveis com o líder da torcida da escola, com o cara que joga no time de futebol. Se eles gostarem de nós, todos vão querer ser nossos amigos. Isso é fácil. Mas se você quer passar no teste e passar pelos nossos verdadeiros conectores, você deve ser bom com todos. Jesus disse, quando você faz o bem a um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. Quando você sai do seu caminho para ser amigo daquela pessoa que não é popular na escola, aquela que ninguém quer ficar, Jesus disse, é como se estivesse fazendo para mim. Ao invés de passar correndo pelo atendente do estacionamento que você vê no trabalho todo dia, você deve tirar um tempo para ver como eles estão. Você traz a eles uma xícara de café de manhã. Você está fazendo isso para o seu Pai Celestial. Aquela pessoa no escritório que outros podem ver como de segunda classe. Eles não sabem muito, não têm muitas ideias. Mesmo assim, você deve tirar um tempo para ouvir o que eles têm a dizer. Você os convida para reuniões. Você os ajuda a ter mais experiência. Então, enquanto você ajuda os outros, é como se fosse um bumerangue. Essa ajuda vai voltar para você. Eu amo a história de um meu amigo Phil Monson, contou. Ele é pastor da igreja Life, na Califórnia. Ele estava no posto de gasolina, enchendo o tanque do seu carro. Um homem parou ali com um belo carro, saiu do carro e começou a pedir dinheiro para as pessoas para colocar gasolina. Phil podia ver que ele estava indo em sua direção. Ele ama ser bom para as pessoas. E quando ele veio até ele, Phil disse, não diga uma palavra, não se preocupe, eu vou encher o tanque do seu carro. Ele só queria $5, mas Phil colocou $50 de gasolina em seu carro. Ele estava muito agradecido. Antes de Phil sair, ele foi até o carro daquele homem, ele deu uma cópia do seu livro e disse, pegue esse livro e o leia. Quando Phil estava saindo, ele percebeu que aquele homem estava mostrando para outro homem que parou ali em uma moto. E ele estava explicando sobre como esse total estranho tinha acabado de encher o seu tanque de gasolina. Ele estava muito empolgado. Cerca de um ano depois, Phil estava em uma concessionária, arrumando o carro de sua filha. E para passar o tempo, ele passou pelo showroom para ver os carros novos. E havia ali um homem que trabalhava lá. Ele acabou descobrindo que ele era o gerente. Estava encarregado de todo aquele lugar. Phil disse, me fale sobre esse carro novo. Ele olhou para Phil, seus olhos ficaram enormes, e ele disse, eu sei quem você é. Você é o homem que encheu o tanque de um completo estranho há um ano atrás. Eu estava na moto e eu vi tudo. Ele estava tão impressionado com o que o Phil fez, tão comovido, ele disse ao Phil, qualquer coisa que você precisar, eu quero ajudar você. Eu conserto o carro da sua filha para você, eu faço um acordo que você não poderá recusar, qualquer coisa que você queira, você tem. Agora, quando o Phil vai até aquela concessionária, eles se tratam como um rei. Aqui está o meu ponto. Quando você faz o bem, Deus não somente vê isso, ele vai fazer outras pessoas verem. Aquele homem viu Phil ser bom. Ele acabou sendo um conector. Ele abriu uma porta de favor e crescimento que Phil jamais teria experimentado. Quando você faz para os menores, você está fazendo para Deus. Eu imagino quantas oportunidades perdemos porque não tratamos cada pessoa como um conector. Muitas vezes nós categorizamos as pessoas. Nós pensamos, ok, eles são importantes, eles têm algo que eu quero, eu tenho que ser bom para eles. Não, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Quando você percebe que Deus colocou cada pessoa que cruza o seu caminho, então você vai sair do seu caminho para fazê-los se sentir respeitados, fazê-los se sentir honrados, não somente porque é a coisa certa a fazer, porque são filhos de Deus, mas os conhecendo bem, sabendo que eles são divinamente colocados em seu destino, até aquele ato de obediência e os tratando bem é passar no teste, é irmos para algo melhor. Ou eles podem ser conectores que vão abrir a porta para o favor e promoção. Preste mais atenção em quem Deus traz pelo seu caminho. Algumas vezes, tudo que é preciso é segurar a porta para um estranho, para alegrar o dia deles, apenas dando um sorriso, apenas fazendo a pessoa da mercearia se sentir bem-vinda, apenas conversando com aquela pessoa no escritório que ninguém presta atenção. Não apenas deixá-lo saber que alguém se importa, mas você não sabe, eles podem ser os conectores em sua própria vida. Foi o que aconteceu com um amigo meu, nós jogamos beisebol juntos, e depois da escola ele entrou nesse time que viajava por todo lugar. A maioria dos jovens eram de níveis de faculdade, muito talentosos. Todos eles cresceram juntos, se conheciam muito bem. Meu amigo não só era o mais novo, mas ele não era tão talentoso quanto os outros. Durante a temporada, o técnico mal o colocava para jogar. Ele foi a 4 ou 5 jogos e não entrou em nenhum. Os outros jovens, eles eram boas pessoas, mas eles meio que tratavam ele como de segunda classe. Na verdade, não davam muita atenção. Mas havia um jovem, ele era o melhor lançador do time. Ele saiu do seu caminho, pelo meu amigo, para incluí-lo, para fazê-lo se sentir bem-vindo e apreciado. Um dia, o meu amigo convidou esse lançador para sua casa, só para conversar. E aconteceu da irmã dele estar lá. A irmã dele é muito bonita, muito talentosa. Esse lançador é a irmã do meu amigo, se conheceram e acabaram saindo. Para resumir, hoje aquele lançador não é só seu amigo, é seu cunhado. Ele acabou casando com a sua irmã. Você nunca sabe quem serão os conectores. Não olhe de cima para as pessoas que Deus colocou em sua vida. Outros podem vê-los como de segunda classe, não muito talentoso, não no mesmo nível. Não trate a todos com respeito. Saia do seu caminho para fazê-los sentir valiosos e importantes. Eles estão divinamente conectados com o seu destino. Você não sabe, como nesse caso, eles podem abrir uma porta que ninguém mais poderia abrir. É o que aconteceu com José. Ele esteve na prisão por algo que ele não fez. Havia 2 pessoas na prisão com ele, o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Uma noite, os 2 tiveram um sonho e eles não entenderam o que significava. Na manhã seguinte, José viu que eles estavam preocupados, frustrados. Ele perguntou o que havia de errado. Eles disseram, nós tivemos esse sonho, mas estamos confusos, não entendemos o que significa. José disse, não tem problema, eu posso ajudar, eu interpreto sonhos. Me diga quais foram. Perceba, José saiu do seu caminho para ajudá-los. José poderia estar ressentido. Ele poderia ter dito, não me incomodem, eu já tenho problema suficiente. Vocês sabem a minha história? Eu fui traído pelos meus irmãos. Eu fui vendido como escravo. Não, José entendeu esse princípio de tratar todas as pessoas como conectores. Ele interpretou aquele sonho e, eventualmente, o copeiro foi libertado da prisão. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que não entendeu. Ele estava chateado e preocupado. O copeiro disse a ele, eu conheço alguém que sabe interpretar sonhos. Seu nome é José. Ele está na prisão. Eles trouxeram José da prisão. Ele interpretou o sonho do faraó e faraó o colocou como governador de todo o Egito. Mas se José não tivesse tirado um tempo para o copeiro, para ser bom para ele, ele poderia nunca ter saído da prisão. Veja, o seu destino não é só apenas entre você e Deus. É conectado com certas pessoas que Deus ordenou para cruzarem o seu caminho. Quando você percebe que cada pessoa pode ser um conector, toda pessoa é divinamente conectada, então fica fácil tirar um tempo para as pessoas e tratar todos com honra e respeito. Nos anos 80, havia um jovem chefe de polícia afro-americano que veio até a nossa cidade. Seu nome era Lee Brown. Meus pais foram até eles para dar boas-vindas à cidade, para deixá-lo saber que as pessoas de Lakewood o amavam, que estaríamos orando por ele, que estávamos com ele, que acreditávamos nele. Ele vinha até a igreja e orávamos por ele. Ao longo dos anos, eles convidavam os meus pais para orar, políticas e funções diferentes, desenvolveram essa amizade. Meus pais não tentavam ganhar nada, nenhum pretexto. Eles só estavam sendo bons com alguém que Deus trouxe pelo caminho deles. Mais tarde, ele passou de chefe de polícia para Brown, o prefeito. Ele ficou 6 anos sendo prefeito em nossa cidade. Em 2001, Lakewood estava lotada. Precisávamos de um lugar maior. Eu estava almoçando com um amigo. Ele contou que o time de basquete do Houston Rockets ia sair do Compact Center e esse lugar ficaria disponível. Naquele tempo, esse era um imóvel público. Quando eu vi isso, algo se levantou dentro de mim. Eu voltei do almoço e imediatamente liguei para o prefeito. Aconteceu que o prefeito era o prefeito Lee Brown. Eu perguntei a ele sobre a possibilidade de Lakewood adquirir o Compact Center. Eu nunca vou esquecer o que ele disse, sem perder um minuto. Ele disse, Joel, eu acho que Lakewood adquirir o Compact Center será não só bom para Lakewood, mas eu acho que também será bom para a cidade de Houston. Quando eu ouvi isso, eu só podia pensar em todas aquelas sementes de respeito e honra que meus pais plantaram durante os anos para o prefeito Brown. O prefeito Brown foi um conector que Deus ordenou para abrir uma porta para algo que nunca poderemos abrir sem a ajuda dele. Nós retornamos o favor sendo graciosos e bondosos enquanto trabalhávamos juntos para fazer isso acontecer. Quando você é bom para as pessoas, você está semeando sementes. Quando você faz as pessoas se sentirem amadas, bem-vindas e apreciadas, você vai cruzar com os seus conectores. Aquela pessoa pela qual você está sendo boa, eles podem fazer a você um favor, ou eles podem fazer um favor aos seus filhos. Eles podem abrir uma porta para um dos seus netos. Você nunca sabe quem você vai poder beneficiar através das suas sementes de bondade. Meu desafio hoje é tratar todas as pessoas como conectores. Quando você tira um tempo para ajudar os outros, na verdade, você está ajudando a você mesmo. Porque cada semente que você plantou, você vai ter uma colheita. Toda vez que você sai do seu caminho para fazer alguém se sentir especial, Deus vê isso. Ele vai se certificar de que as pessoas certas cruzaram seu caminho. Lembre-se, os conectores podem não parecer quem vocês esperam. Deus usou uma doméstica com Namã, um porteiro de hotel comigo, um homem na prisão com José. Trate a todos com respeito. Não só as pessoas que você acha que são importantes. Quando você é fiel no pouco, Deus vai fazer você governar sobre muito. Nos dias que estão por vir, pessoas que Deus ordenou vão cruzar o seu caminho. Eles estão divinamente conectadas com o seu destino. Eles têm a chave para promoção e crescimento. Não os olhe de cima. Saia essa semana e seja bom com as pessoas que estão na sua vida. Se você aprender a tratar todo mundo como um conector ao seu destino, Deus vai abrir as portas certas. Você vai alcançar o favor, promoção e crescimento. E eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. Amém? Vocês receberam essa mensagem hoje? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você pode orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração. Eu faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós cremos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai levar você a lugares que você nunca imaginou.